Rádio Rio de Janeiro apresenta. Caminho do Senhor. Um programa de estudos sobre a Bíblia Sagrada, com revelações inéditas a respeito de muitos ensinamentos do Cristo de Deus, ainda não perfeitamente divulgados nem compreendidos. Um programa dedicado a todos os que amam o Senhor Jesus. Criação de Acácio Fernandes Moreira e Gastão Veríssimo Brandão.
Se Jesus chegasse agora e nos perguntasse: "Você me ama?", o que responderíamos? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Ele lhe disse: "Apascenta os meus cordeiros." Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: "Simão, filho de João, tu me amas?" Ele lhe respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe Jesus: "Pastoreia as minhas ovelhas." Pela terceira vez lhe perguntou Jesus: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro entristeceu-se por ele lhe ter perguntado pela terceira vez: "Tu me amas?" E respondeu-lhe: "Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo." E Jesus lhe disse: "Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres." Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar, aquecendo os nossos corações nesta manhã chuvosa e fria aqui no Rio de Janeiro. Mas muita chuva, gente. Muita chuva mesmo. Rio é difícil, né? Ter uma manhã chuvosa, um dia chuvoso, dias chuvosos. Hoje a nossa equipe está formada aqui pela Olímpia Brandão, aqui que está falando, Hermínia Obina Sangil, disse o nome todo hoje.
Nossa, hoje foi forte o guarda-chuva. Bom dia a todos dos dois lados da vida.
Leonardo Brandão.
Bom dia a todos os ouvintes.
E lá na técnica, o nosso Cléber Ferreira. Cléber é coadjuvado por Caio e por outro, pelo aquele que eu só sei que é o filho do... O nome? Lucas. Ah, o Lucas. Eu esqueço, difícil. Lucas, dá razão, né? A cabeça. Cabeça não é mais a mesma. Não vou esquecer mais, que é o nome que eu gosto, Lucas.
Ai, tá vendo?
Então, ali o nosso estúdio ali, a nossa... A hora, como é? É o estúdio, né? Onde fica lá os operadores, tá? Só com gente bonita. Bem, e assim nós vamos começando o nosso programa. Deixamos aí a pergunta para vocês. Se Jesus aparecesse hoje para cada um de nós, né, em horário diferente, admitamos que hoje, que nesse momento, nesse exato momento, ele está perguntando, fazendo a pergunta a nossas consciências. Você me ama? Gente, essa é uma das passagens do Evangelho que eu gosto muito, muito, porque Pedro é aquele... Está no Evangelho segundo João, se alguém quiser ver. Evangelho segundo João, capítulo 21. Eu até passei até da folha. Capítulo 21, versículo 15. Vai do 15 ao 22. Mas eu não li todo. Eu só li até aquela parte que nos interessava, né? Depois também tem um ensinamento aí muito importante que a gente pode deixar para outro programa. Porque Pedro, aqui é o último capítulo do Evangelho segundo João. Então já passou aquelas partes de Pedro negando Jesus, de Pedro querendo que Jesus desse um banho nele em vez de lavar só os pés, que também desse, molhasse a cabeça, desse um banho completo, né? Esse era o Pedro, né? Jesus, Pedro andando sobre o mar, duvidou, afundou porque duvidou, mesmo Jesus tendo dito para ele: venha, né? E no Evangelho segundo João, ele encerra o Evangelho dele, a narrativa que ele faz do Evangelho, com essa passagem sobre Pedro. Né? E o que mais me impressiona aqui, Hermínia, é a resposta de Pedro. Ele responde a primeira vez: sim, Senhor, eu te amo. Achando que ia ser aquela pergunta, só acabou, né? Jesus vai e diz assim: pastorei as minhas ovelhas. Depois Jesus resolveu perguntar novamente: Pedro, tu me amas? E ele: sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Aí na terceira vez, Pedro, né, aquele impulsivo já: ah, qual é a dele? Está duvidando de mim? Poxa, ele... Olha a resposta do Pedro, gente. Ele ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes. Será que Jesus estava duvidando dele, né? Mas olha a resposta dele: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Quer dizer, então, ele, por que estava perguntando se ele, Jesus, conhecia eles mais do que eles mesmos se conheciam, né? Por que a terceira pergunta? Por que a dúvida? E aí, Hermínia?
Então, justamente, Pedro já deu a resposta, né? Justamente porque Jesus sabe todas as coisas, ele sabia antecipadamente que no momento mais crucial, Pedro o negaria. Porque o seu medo, aliás, o medo de todos os discípulos, em passarem pela mesma tortura que Jesus passaria, foi mais forte do que a demonstração do amor deles. Então, naquela hora, ele diz: não conheço, não sei quem é. Aí você diria: ah, mas isso não é amor, né? Porque aquele que ama fala: eu vou às últimas consequências. Hoje nós sabemos, dito pela espiritualidade, que foi providencial que aqueles discípulos tivessem se recolhido, tivessem dado um passo atrás, com exceção de João, para que eles, posteriormente, a partida do mestre, dessem continuidade em corpo físico, cada um deles, a essa missão e a essa tarefa. Então, nada está errado, ainda que uma reação nossa a princípio não seja vista: ah, isso não foi evolutivo, isso não significa perfeição, ah, isso não significa amor. Como a gente diz, a divindade, ela aproveita cada gotinha, cada segundo de uma atitude nossa, para nos dar oportunidade de um novo trabalho, de um novo crescimento. Então, o meu erro, ou a minha, no caso do Pedro, omissão de hoje, ela vai se transformar num excelente benefício, porque ele se torna o divulgador da doutrina ferrenho. Porque quando ele cai em si e ele conclui, meu Deus, eu falei para ele 3 vezes que eu amava, me irritei porque ele perguntou pela 3ª vez e eu acabo de testemunhar. Ele sabia porque estava perguntando.
Porque isso aí é depois da negação. Essa parte aí vem depois daquela negação, né? Já é depois, isso aí que Jesus já ressuscitado. Mas o que eu lembro aqui da história, a gente vendo Paulo Estevão, né? Pedro era aquele fiel da balança. Porque havia aquelas confusões entre os discípulos, né? Principalmente Tiago e Paulo, na época da circuncisão, discutindo coisas bobas. Pedro era sempre aquele fiel da balança, aquele que vinha, apaziguava, né, chamava eles à realidade do Evangelho. Por que que Jesus, então, deu aquela ordem 3 vezes a ele, né? Apacenta, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, e apacenta, 2 vezes fala apacenta, apacenta as minhas ovelhas. Jesus sabia que Pedro seria essa pessoa. Depois da sua conversão total, né? Depois de não ter restado nenhuma dúvida em sua alma de quem era Jesus e que seu amor realmente era sincero por Jesus, talvez, eu acredito, Olímpia, tá, gente? Meus achismos. Que ele não amasse Jesus como nós ainda também não amamos, como Jesus merece ser amado. Então eu pergunto, se Jesus chegasse agora para mim, para a Olímpia, tá? E me perguntasse, filha, não vou nem dizer, ele vai me perguntar com muito carinho, né?
Claro.
Não vai falar, Pedro, tu me ama, não. Filha, você me ama. E, gente, agora, nesse exato momento, 10h12min49, 50 segundos do dia 20 de maio de 2026. Depois de estudar Evangelho há 63 anos, 62 anos mais ou menos, eu posso dizer para vocês, não, eu não amo Jesus. Porque se ele diz lá no Evangelho, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, qual de nós guarda os mandamentos de Jesus? Qual de nós é capaz já de perdoar uma ofensa? Qual de nós é capaz de orar por aquelas pessoas que nos aborreceram, que nos fizeram raiva, né? Nos fizeram raiva, nos deixaram raivosos, nos magoaram, nos ofenderam? Qual de nós é capaz já de perdoar, de não se ofender, de não levar... E acima de tudo, além de não se ofender, de perdoar, amar. Amai os vossos inimigos. Gente, então se nós não somos capazes disso ainda, nós somos simplesmente candidatos a cristãos. Candidatos a seguidores do Cristo. Eu não gosto de dizer assim, eu sou seguidor de Jesus. Que nada, gente. Nós somos candidatos a seguidores do Cristo.
Eu gosto da palavra simpatizantes. Nós somos simpatizantes. Quando a gente chega diante de uma doutrina, diante do Evangelho, que é base de todas as doutrinas, diante do Cristo que traz esse Evangelho, nós somos simpatizantes. Quer dizer, eu me emociono com certos trechos, naquela hora que eu ouço aquilo, eu falo, isso aí, Senhor, não, olha, realmente, sabe? Mas do ser simpatizante ao ser praticante, vai uma distância muito grande.
Muito grande.
Muito grande. Porque vamos supor que a gente divida essa palavra amor aí em 2 situações. Se eu estou na situação de mais autoridade, eu sou pai, mãe, avô, eu amo. Eu posso dizer que eu amo meus filhos, meus netos, eu amo. Bom, então, Hermínia, pelo que vocês estão dizendo ali, esse pai, essa mãe tem que fazer todas as vontades do filho, fazer tudo o que ele quer, porque ama. Quem ama faz todas as vontades. Não, aí a situação é outra, porque o pai, a mãe, o avô, ele está numa hierarquia. o seu papel nessa encarnação para demonstrar a Deus e a esse filho que o ama é zelar pela sua evolução, ajudar a ter competência, balizar o seu caminho enquanto ele não pode decidir sozinho. Mas tem muitas vezes que eu vou dizer, eu sinto muito como eu ouvi isso. Hoje vocês não me entendem, mas amanhã vocês vão me agradecer. A minha resposta é não. E naquela hora a gente dizia, como é que eu vou agradecer a ela ou a ele, minha mãe, meu pai, amanhã? Porque está me fazendo sofrer agora, está dizendo não para uma coisa que eu quero. E hoje, né, com a minha idade toda, lembrando dele já no plano espiritual, eu digo, nossa, como eu entendo hoje. Aquela frase.
Exatamente.
Então, de cima para baixo é uma situação. De baixo para cima é outra. Se eu quero dizer que eu amo pai, amo a mãe, eu vou demonstrar esse amor quando eu entendo que determinadas situações são muito desafiadoras para mim, mas eu sei que é importante, é para o meu bem, e por amor a essa pessoa eu vou me esforçar para fazer. Eu dizia muito, até comentei com a Olímpia isso, há um tempo atrás, eu dizia muito, ai, eu começava minhas preces assim, amado Mestre Jesus, eu falei,
nunca
gente,
disse.
Ai, eu dizia, olha que não é bonito, amado Mestre Jesus. Aí quando eu comecei a mergulhar no Evangelho e comecei a fazer minha autoavaliação, até a partir de uma terapia que há 10 anos eu tive que fazer por causa do câncer, eu falei, Hermínia, acorda. Você não ama, ama. Você até gostaria, um dia você vai fazê-lo, mas por enquanto você não ama. Porque, como ele mesmo disse, se me amais, segui os meus mandamentos. E eu não sigo ainda, eu sigo um pouquinho, daqui a pouco me dá um cansaço, porque como eu botei uma frase numa palestra que eu fiz, encontrei na internet, a moça dizia assim, não, eu até quero me evoluir, mas as pessoas não colaboram.
Uhum.
Quer dizer, se o pessoal não faz as coisas do meu jeitinho para facilitar o meu caminho, aí não dá. Eu tô com boa vontade, mas se não me ajudar, não vai dar. Então, aí é que está o problema, porque a gente engasga nessa hora. Eu digo, não, olha só, Jesus, é muito difícil amar, tudo bem, esse daí mais ou menos, aquele é dele, não vou amar não, e esse daí ainda está me devendo, e quando eu pegar ele de jeito, você vai ver só, como é que eu posso dizer que eu amo Jesus? Eu posso dizer, eu sou simpatizante.
Eu quero amar.
Quero amar. Isso quero aí, amar. Aí, tipo assim, um dia eu sei, porque isso é certo, gente, um dia eu sei que eu o amarei e testemunharei esse amor, mas ainda não é agora, é quando eu estiver naquele patamar. Agora, ele nos ama, com certeza, porque ele tem toda a paciência do mundo para esperar. Repete os ensinamentos através de várias estratégias incansavelmente e nos ama mesmo enquanto e quando a gente não faz o que ele diz para fazer.
Exatamente, é o amor dele. É quando ele fala, quando ele diz assim, é como eu falei, acho que foi no programa de domingo, não é mais o amor, amai-vos a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, porque é o nosso amor é amando a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós não temos nem amor por nós mesmos.
Então nem começamos.
Se a gente não ama a si próprio, se a gente não cuida da nossa saúde, se a gente não cuida do nosso bem, da nossa saúde mental, né? Evitando pensamentos negativos, sentimentos negativos, é porque nós não nos amamos ainda. Se nós não nos amamos, então por isso que ele falou. Ouvistes que foi dito, né? Amai os vossos amigos, abençoai aqueles que... Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. Gente, então é um amor diferente. É o amor dele, é o amor que dele, quando ele disse lá em João, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Imagina.
Então, é o amor dele. Não é o nosso amor por Deus, nem o nosso amor pelo próximo, é o amor de Jesus que nós temos que aprender a sentir para amar a todos. Realmente, aí sim será o amor verdadeiro. E você abordou aí o assunto do pai e da mãe, né? Realmente, pai e mãe têm um amor diferente. Primeiro da mãe, né? Que a mãe é mais boba. A mãe é mais boba. O pai é um pouquinho mais duro. Ama, mas é mais duro. Eu me lembro do Gastão lá, com eu e o Gastão, com os filhos, todos 5 filhos homens. Aí chegavam lá, mãe, isso assim, assim, pedia falar com ele, pai, isso assim, 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 ele dava um não numa tranquilidade, não era, Leonardo? Numa tranquilidade, aí eles vinham para mim. Aí eu falava, ah, pai, isso assim, assim. Aí eu ia argumentar, pai, minha mulher, quando ele não era mãe, ele gostava de chamar de minha mulher, deixa de ser boba, uns galalau desses. Não é esse o termo, Leonardo, que eles
sabem. Eu tô rindo porque tá acontecendo lá em casa, né?
Agora.
O Pedro Henrique tá com 20 anos já, e vem fazer alguma coisa, não, senhor, vai fazer desse jeito. Aí vem a mãe lá, a Fernanda, Léo, faz isso sem não. Eu falei, Fernanda, olha o tamanho do Pedro Henrique. É um homem feito, para de. Aí eu já. Frescura, vai de frescura, que depois para e pensa assim, caramba, era igualzinho lá em casa.
Se repete, né?
Repete, a história, não tem jeito. É.
Então,
mas assim, eu entendo, eu acabo cedendo na maioria das vezes, né?
Claro.
Mas é que assim, o mundo é tão difícil, né, que a gente fica tentando colocar algumas barreiras para que o filho enfrente, para que quando chegue lá fora na rua, esteja preparado,
é,
né? Para os nãos que a vida dá, né?
É,
exatamente. Então, a gente, buscando aí o exemplo que a Hermina trouxe, né? Pai e mãe ama sim, mas não ama com este amor que Jesus está pedindo. Por quê? Eu já falei várias vezes aqui. Quantas vezes eu já fiquei com raiva dos meus filhos, dos filhos, de todos eles, né? Faz uma coisa que eu não gostei, eu vou dizer assim, ah, filho, você fez isso aí, ai, filho, você magoou a mamãe, eu estou tão triste. Não, era. Não vou nem falar como é que era. A dona Olímpia aqui, como é que é? Não sai muito grito, que eu não sei gritar. É uma coisa estranha. Se eu levar um susto, eu não grito. Se eu tiver uma alegria, eu não sei gritar. Se eu tiver. A voz não é de gritar. Vocês, essa voz aí é difícil de gritar. Mas eu falava mais alto. Vamos parar, não está na sua casa. Quem manda aqui sou eu e seu pai. Quer dizer, quando não, ficava aborrecida mesmo.
Sim.
Então, se eu me entristeço ainda com os atos dos meus filhos, se eu me aborrecia, se eu ficava com raiva, a verdade é essa, vamos ser sinceros, né? Ficava com raiva, ficava irada às vezes com coisas que eles faziam, é porque eu não tenho amor ainda, gente. É um amor, mas é um gostar, eu costumo dizer que é um gostar muito. É. A gente gosta muito dos filhos, é o melhor gostar que existe. É de mãe e de pai para os filhos. Nem todos também, não é, gente? A gente está falando de mãe e geral. Pai, no sentido como deveriam ser.
Que
né?
Segue o script.
Que segue o script. Mas não é amor. Não é amor. Porque o amor, de acordo com Paulo de Tarso, eu gosto muito dessa passagem de Paulo de Tarso lá na Epístola aos Coríntios, né? O amor não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes. Né? O amor, o verdadeiro amor jamais acaba. Quando se ama, não vai ser um simples mal entendimento, um simples deslize do filho que vai fazer com que a mãe ou o pai se aborreça. Não, vai compreende. Né? O amor é no ar de ciúmes, não se soberbece, não se ufana, não se ressente do mal. Quer dizer, outras coisas mais que agora não vem à cabeça, né? O verdadeiro amor jamais acaba. E a gente, o nosso amor acaba quando, no piscar de olhos, né? O nosso amor acaba no piscar de olhos. Basta fazer algo com o qual a mãe não concorda, que acabou aquele carinho. Depois volta. Mas se acabou, se houve uma interrupção, gente, não é amor. O amor de Jesus é aquele amor que ama com tudo. Deixa, nos dá o livre-arbítrio, porque ele respeita as leis de Deus, porque ele, como ele disse,
claro.
Eu estou no Pai, como o Pai está em mim. Então, ele respeita os nossos livre-arbítrio, mas ele nos aceita, ele nos ama a si mesmo, e ele não desiste nunca, né, Hermínia? É o amor que não desiste, o nosso amor desiste de vez em quando. Volta, mas tem momentos que desiste. Amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, amor de filho. De vez em quando a gente desiste um pouquinho, vou deixar para lá. Se arrepende, mas desistiu. Gente, a gente continua com esse tema no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Estamos apresentando Caminho do Senhor.